No plano interno, um dos vetores para a criação da província deve ser apontado na extensão da gravidade dos conflitos desenvolvidos na província do Grão-Pará, entre 1835 e 1849, com a deflagração da cabanagem, a maior revolta popular ocorrida durante a regência, que manteve a província separada do governo central. A revolta espalhou-se pelo Grão-Pará, expandindo-se na comarca do Alto Amazonas em 1836, liderada por Apolinário Maparajuba, e veio atingir as populações do Madeira, do Solimões e do Negro, que caíram sob controle dos cabanos. A reação imperial foi enérgica. Segundo Arthur César Ferreira Reis, os cabanos abatidos no Pará sem mais organização e chefe de prestígio, desmoralizados na comarca, nem por isso depuseram as armas. Ao alastrar-se por toda a província do Grão-Pará, que englobava a comarca do Alto Amazonas, ficava explícita a dificuldade de pronta defesa militar, principalmente numa área cujo centro da decisão estava a aproximadamente 1.500 quilômetros quadrados de distância. Aí eu me refiro à distância entre o estado do Pará, a cidade de Belém, até o estado do Amazonas. E esse fato perdurou até o ano de 1840. Essa dificuldade experimentada pelo governo imperial no combate à cabanagem cria condições de política interna que permitiram diminuir as resistências ao anseio da criação da província do Amazonas. Na época, a excessiva centralização administrativa e política levou à incorporação como províncias do Império apenas as capitanias do Pará, Maranhão, Goiás e Mato Grosso. A autonomia da Amazônia deu-se somente em 1850, quando foi criada a província do Amazonas, com sede na cidade da Barra, que era o nome da então cidade de Manaus, que adotou o nome de Manaus a partir do ano de 1856. Então, quero dizer que hoje o Amazonas está em festa, não apenas porque comemora uma data importante, uma data que teve a origem efetiva do estado do Amazonas, mas durante essa comemoração nós entendemos ser necessária não apenas uma comemoração, mas uma reflexão da situação do estado do Amazonas perante o território nacional. Obviamente que o Brasil hoje é a sétima potência econômica do mundo. Entretanto, nós temos muitos desafios em nossa frente. Um deles, que talvez seja o principal de todos, esse é o principal objetivo, é diminuir as desigualdades sociais, fazer dessa nação uma nação que dê oportunidade e condições de vida decente a toda a sua gente. Entretanto, eu tenho dito com muita frequência da tribuna que, para que possamos promover a busca ou promover uma maior igualdade social perante nossa gente, perante nosso povo, é necessário, sim, garantir o estabelecimento de uma política que vise o combate às desigualdades regionais. Então, precisamos construir um país mais igualitário, desde a região sul até a região norte. E creio que essas diferenças, elas já vêm sendo minimizadas, entretanto, num ritmo que consideramos ainda muito aquém das necessidades. O estado do Amazonas, por exemplo, ele é o estado que tem a maior área geográfica do Brasil. É a maior unidade de nossa federação. Representamos em torno de 1.570 aproximadamente quilômetros quadrados, não é? Dentro de uma nação, de um país que tem aproximadamente 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, ou seja, dos 8 milhões e meio, 1 milhão e meio está no estado do Amazonas. Entretanto, temos a mais baixa densidade populacional, contra uma média nacional de densidade demográfica de em torno de 22 22,5 habitantes por quilômetro quadrado. No Brasil, essa é a média nacional. No Amazonas, nós temos uma densidade demográfica de 2,2 habitantes por quilômetro quadrado. E esse não é nenhum problema, mesmo porque nós representamos aquele que é o maior estado do Brasil, mas aquele que tem quase que toda a sua extensão territorial coberta pela floresta amazônica e floresta ainda intacta. Temos muito orgulho, nós, os amazonenses, de dizer que somos o estado que tem o maior nível de preservação florestal. Entretanto, boa parte dessa população, da população do estado do Amazonas, que hoje está em torno de 3 milhões e 600 mil habitantes, grande boa parte dela, quase 2 milhões, 1 milhão e 800, ainda vive na capital do estado, na cidade de Manaus, sendo que mais de 1 milhão de pessoas vivem no interior. E nós temos, senhor presidente, senhoras, senhores senadores, de entender que as pessoas que vivem nos interiores do nosso Brasil, fora dos grandes centros urbanos, onde encontram-se toda a facilidade da vida, não é? E a oportunidade de lazer, a oportunidade de educação, de acesso ao sistema de saúde. Então, quem vive no interior tem muito mais dificuldade, exatamente por essas dificuldades, ou para que essas dificuldades sejam superadas, é que nós entendemos da necessidade da aplicação de políticas públicas, voltadas não só para os grandes centros, mas também para as pequenas cidades. E, nesse aspecto, eu quero destacar como exemplo a política que vem sendo adotada desde o primeiro mandato do presidente Lula, que é a interiorização da educação. E isso é muito importante. No estado do Amazonas, hoje, a realidade do estado é muito diferente daquela vivida há 15 anos atrás, por exemplo. Nós tínhamos em torno de 4 cidades somente do interior que contavam com estabelecimentos de ensino superior. Apenas 4 cidades, senhor presidente, há 15 anos, ou seja, uma década e meia. E hoje nós podemos dizer com muita alegria que todas as cidades do estado do Amazonas têm curso superior e, na grande maioria delas, cursos presenciais, a presença da Universidade Estadual do Amazonas. Em grande parte, é a Universidade Estadual do Amazonas que lá está e, em alguns outros municípios, a Universidade Federal. E é exatamente com esse objetivo de levar a qualidade de vida para quem vive no interior é que o presidente Lula, e com a continuação agora da presidenta Dilma, vem interiorizando o processo de educação no nosso país. Então, temos um estado que é assim, senhor presidente, é um estado muito rico do ponto de vista dos recursos naturais. Eu falei muito da água, mas veja, Vossa Excelência, já na época da cabanagem ou da luta para a autonomia política de determinadas regiões, uma grande área ligada à província do Grão-Pará, essa luta se dava exatamente pelas caras dos rios, o Alto Amazonas, o Alto Solimões. No nosso estado, nós nos localizamos, não é por ser do norte, do sul, do leste, do oeste, não. Os municípios da Calha do Madeiro, os municípios da Calha do Purus, é assim que se dá as regiões administrativas no nosso e em todos os outros estados do Amazonas que têm a mesma característica. Portanto, somos um estado muito rico do ponto de vista, repito, dos recursos naturais. Abrigamos hoje, e aí a gente tem que destacar a importância e a visão geopolítica daquela época, da época anterior ao governo militar, ao regime militar, que foi um regime ditatorial, mas nesse aspecto eles olharam geopoliticamente, olharam o Brasil do ponto de vista correto, da necessidade de se levar uma oportunidade, uma possibilidade de desenvolvimento para aquelas regiões mais longínquas, mais distantes do Brasil. E foi assim que nasceu a Zona Franca de Manaus, e hoje é o maior polo eletrônico, não do Brasil, mas do nosso continente sul-americano. E isso é importante, porque gera emprego, gera renda. Tanto que o Amazonas hoje, ele depende em torno de 95% a 98% da sua economia, depende exatamente da Zona Franca de Manaus, senhor presidente. Então, eu quero aqui encerrar meu pronunciamento dizendo que, Para a gente é uma alegria muito grande, uma alegria comemorar essa data tão importante, que é a data da elevação de província ao status de província do nosso querido Amazonas. E foi a partir daí que tudo começou. Tem muita gente, senador Collor, que diz que é necessário que o Brasil seja ainda redividido, que sejam organizados novas unidades da federação, novos estados, e usam muito o exemplo do Amazonas por ser um estado de grande dimensão territorial, 1,5 milhão de quilômetros quadrados. Entretanto, eu sou daquelas que acredita que todo o projeto de organização territorial, ordenamento territorial do Brasil tem que estar ligado a um projeto político maior, a um projeto político de desenvolvimento. Eu não defendo a divisão do Amazonas, porque entendo que temos que avançar muito no desenvolvimento primeiro, para depois fazermos uma revisão da nossa organização, do nosso ordenamento territorial, da nossa organização administrativa. Então, fica aqui um afetuoso, um carinhoso abraço a todos os amazonenses que, nesse momento, estão num feriado, mas num feriado comemorativo, e quando grande parte da população se desloca até o centro de convenções para assistir a juventude da nossa querida cidade de Manaus, assim como todos no interior vão até as suas ruas principais para assistir a juventude nesse desfile comemorativo à autonomia política do meu estado. Muito obrigada, presidente Giovanni.